Visão a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 29 de julho, dia que em 1946 começou em Paris a Conferência das 21 Nações Aliadas na Segunda Guerra Mundial para a elaboração dos Tratados de Paz. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção geral é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos da atualidade: Estados Unidos avisam o Irão que não há todo o tempo do mundo para negociar o regresso ao acordo nuclear. Autoridades da Guiné Equatorial detêm 6 militares franceses que pousaram o seu helicóptero no país, um dia depois de um tribunal de Paris confirmar corrupção do vice-presidente do país. No Níger, 18 pessoas são mortas em ataque. Em Angola, a advogada Isabel dos Santos diz que a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos nunca será detida pelo Estado angolano. Diretor-geral do Hospital de Malanje é detido por peculato, seca deixa prejuízos e desespero no AMBO, e veremos ainda o peso da Covid-19 na segurança social. Mas primeiro, as notícias internacionais. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, avisou hoje que as negociações para salvar o acordo nuclear com o Irão não podem prolongar-se indefinidamente, respondendo a um discurso do Guia Supremo do Irão ontem. A bola continua do lado do Irão, disse o chefe da diplomacia americana durante uma conferência de imprensa no Kuwait hoje, dizendo que as negociações sobre o acordo nuclear não se podem prolongar por muito tempo. Ontem, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, fez um discurso muito crítico contra os Estados Unidos, dizendo que a experiência demonstra que não se pode confiar no Ocidente. Ele criticou Washington por vincular o regresso às negociações do acordo nuclear a discussões sobre o programa de mísseis de Teherão e a questões regionais. Os Estados Unidos e o Irão iniciaram negociações indiretas em Viena em abril passado, mediadas pelos demais signatários do Acordo Internacional de 2015. O governo de Kigali assinou com Malawi um acordo de extradição que permitirá aos dois países entregar suspeitos de crimes para serem julgados nos respectivos países. Sem mencionar especificamente a extradição de críticos de Paul Kagame, o acordo é visto por ativistas dos direitos humanos como mais uma frente do governo de Kigali, com vista a silenciar os seus opositores que procuram asilo na África Austral. Os ativistas dos direitos humanos do Malawi também consideraram o acordo uma ameaça ao Estado de Direito e Democrático. 7 soldados franceses foram detidos no aeroporto de Bata, na Guiné Equatorial, na manhã de hoje, quando pararam para reabastecer o seu helicóptero. Os militares, segundo o exército, estavam à espera de autorização para levantar o voo quando foram detidos, um dia depois de um tribunal de Paris ter confirmado a condenação do vice-presidente do país centro-africano Teodori Obiang por acumulação de propriedades de luxo com fundos obtidos ilegalmente. O porta-voz do exército francês, Pascal Yanni, disse à ANP que estavam em curso negociações com oficiais locais. O helicóptero fazia um voo logístico entre o centro económico de Douala, nos Camarões, e a capital do Gabão, Libreville, onde o exército francês tem uma base. Pelo menos 18 pessoas foram mortas hoje no Níger num ataque perto da zona ocidental de Bani Bangu, perto da fronteira com Mali, onde outras 14 pessoas tinham sido assassinadas no domingo. A afirmação foi avançada à agência France Presse por uma fonte que pediu o anonimato. A mesma fonte não deu pormenores sobre as circunstâncias do ataque que ocorreu numa área onde civis são alvos de forma regular de alegados jihadistas. O ataque eleva para 32 o número de civis mortos na região em menos de uma semana. O presidente da Tunísia, Kais Saied, acusou 460 homens de negócios de desvio de fundos ao lançar uma operação contra a corrupção, dias depois de ter consolidado o poder no que os seus adversários apelidam de golpe de Estado. Saiu suspendeu o Parlamento durante 30 dias, também demitiu o Primeiro-Ministro, confiscou todos os poderes executivos no domingo, acusou os empresários de deverem cerca de 5 mil milhões de dólares ao Estado, citando as conclusões de uma comissão de inquérito sobre a corrupção sob o comando do antigo ditador Zine El Abidine Ben Ali. Ele disse que o dinheiro deve ser devolvido e rapidamente. A Tunísia enfrenta um novo pico da pandemia que tem provocado a raiva do público nas últimas semanas e levado milhares de pessoas às ruas. Pelo menos 13 combatentes e 3 civis foram mortos hoje em confrontos na província de Daraa, na Síria, nos mais severos combates entre as forças do regime e milícias locais desde que a área foi recapturada, anunciou o Observatório para os Direitos Humanos na Síria. A província foi capturada aos rebeldes pelo exército do presidente Bashar al-Assad no verão de 2018, mas por um acordo sem precedentes, os insurgentes derrotados foram autorizados a permanecer e desde então o setor tem sido alvo de ataques contra as forças do regime. As tensões atingiram hoje um novo pico e a região assistiu confrontos mais violentos desde então, disse o Observatório.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui a nossa habitual página de notícias sobre Angola. O advogado da empresária Isabel dos Santos, Sérgio Raimundo, garantiu em entrevista à televisão portuguesa SIC que o Estado angolano nunca vai conseguir prender a empresária porque esta também tem cidadania russa e ninguém, na posse das suas faculdades mentais, se vai meter na jaula do leão. Em última instância, Isabel dos Santos vai para a Rússia, disse o advogado Sérgio Raimundo.
Que ninguém, no pleno gozo das suas faculdades, que tem noção e consciência de que não há condições objetivas para uma justiça imparcial, se venha aquilo que se diz, ninguém se mete na jaula do leão, não é? Eu até diria mais, não é inteligente da parte do Estado angolano insistir nesse caminho, porque eu quase que afirmo com perentoriedade, o Estado angolano nunca vai conseguir prender a engenheira Isabel dos Santos. Porque é preciso não esquecer que ela não é só angolana, ela também é cidadã russa. Em última instância, ela vai para a Rússia, quem é que vai extraditar da Rússia?
Era o advogado Isabel dos Santos, Sérgio Raimundo, em declarações à televisão SIC. Em Malanjo, o diretor-geral do Hospital Regional, Isaac Savumbi, constituído arguído num processo em curso pelo Ministério Público, foi detido preventivamente ontem à noite, confirmou hoje a Procuradoria-Geral da República. Isaías Soares.
Segundo um comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República Local, o gestor público está encarcerado no âmbito da prevenção e combate à corrupção. Isaac Savumbi, o contabilista do Hospital Regional de Malães, Inódio Pedro Makuta e o empresário Emílio Nhanga da Silva, ambos detidos, foram indiciados pelos crimes de peculato, falsificação de documentos autênticos ou que fazem prova plena, associação criminosa, participação econômica em negócio e tráfico de influências. Os delitos estão previstos e puníveis no Código Penal Angolano, refere o documento rubricado pela Subprocuradora-Geral da República titular em Malães, Francisca Rasgado do Rosário, Isaías Torres Malães, para a Voz da América.
O Parlamento angolano aprovou ontem, na generalidade, os projetos de lei sobre as eleições gerais apresentados pelo MPLA e pela UNITA em meio a fortes divergências quanto aos procedimentos para o apuramento dos resultados eleitorais e sobre o registro eleitoral. As duas propostas, que alteram as leis orgânicas sobre as eleições gerais e o registro eleitoral, vão à discussão na especialidade, onde os dois maiores partidos angolanos esperam chegar a entendimento sobre os pontos ainda divergentes. Venâncio Rodrigues, desde Luanda.
Nas suas propostas legislativas, o MPLA defende o encerramento das urnas às 20 horas, enquanto que a UNITA sugere o fim da votação às 15 horas. A proposta do MPLA elimina os apuramentos municipais e provinciais dos votos e propõe a contagem no centro de escrutínio nacional e ainda a presença das forças de defesa e segurança nas assembleias, sugestões rejeitadas pelo maior partido da oposição. A UNITA, por sua vez, propõe assembleias de voto informatizadas e a inclusão de membros da sociedade civil na Comissão Eleitoral, tese que não colheu a simpatia dos deputados do MPLA. O analista André Augusto adverte que, se não houver equilíbrio na discussão e aprovação das duas propostas de lei, será prejudicial para todos os angolanos.
Às vezes o MPLA, por força da tal maioria qualificada, acaba então por provar as leis a sua favor. E tem criado grandes divergências. Esse é o primeiro elemento da divergência que se provoca. A segunda situação que nós consideramos que também, mesmo ao quando o debate da criação do curso da legislação autárquica, nós constatamos, é o facto de que, quer a UNITA como o MPLA, entendem que esse discurso poderia ser apenas aos partidos políticos, não a toda a sociedade. Isto é um bocado perigoso na medida em que, portanto, o anseio para o bem-estar do país depende da visão de toda a gente.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Quase um ano e meio depois do início da pandemia, o sistema de segurança social em todos os países é um dos mais afetados, além da própria saúde das pessoas e também do sistema médico. Nesta semana, temos emitido uma série sobre o peso da Covid-19 no sistema de segurança social nos países africanos de língua portuguesa. Em Angola, o Estado é o principal incumpridor da falta de pagamento de dinheiro descontado aos trabalhadores para a sua segurança social, revela o especialista e membro do Conselho Nacional de Segurança Social, Francisco Jacinto. Outros especialistas consideram que a pandemia não atrapalhou muito no processo de segurança social dos trabalhadores. Manuel José, desde Luanda.
O jurista em questões laborais, Manuel Viagem, diz que a pandemia da Covid-19 apenas criou uma pequena dificuldade no processo de segurança social nos primeiros 3 meses da doença em 2020. Também sindicalista pela UNTA Confederação Sindical, garante que a situação ficou normalizada no segundo semestre do ano passado.
Apenas houve um interregno nos meses de abril, maio e junho, devido às dificuldades que as empresas tinham, que os trabalhadores contribuintes aos trabalhadores segurados também tinham, mercê da elevação da necessidade de recursos, porque havia lá os estados de emergência, as pessoas não trabalhavam, etc, etc. Então, houve ali um período em que, quer empregadores, quer os trabalhadores, se abstiveram, né, de fazer pagamentos. Passado isso, tudo voltou à normalidade.
O especialista considera que, dos 3 patamares que compõem a segurança social, apenas um não mereceu o devido tratamento, a vertente assistencial, que por lei é subvencionada pelo Estado para atender crianças e idosos e incapacitados, não foi acionada. As outras 2 vertentes, a obrigatória, que depende do contributo dos trabalhadores por via do desconto no salário, com 3% para o trabalhador e 8% da responsabilidade do empregador, não foi afetada pela pandemia. Quanto à 3ª vertente da assistência social, a chamada complementar, que engloba as pensões de reforma, também não. Segundo Viagem, Francisco Jacinto, especialista da SEGECILA e membro do Conselho Nacional de Segurança Social, vê a questão numa perspectiva diferente.
Os maiores incumpridores da falta do pagamento do dinheiro descontado ao salário dos trabalhadores para a Segurança Social são empresas públicas. É o próprio Estado que não paga. E são dívidas de 15, 20 anos. Mas é uma situação que nós nos debatemos aqui todos os dias. E a empresa que ainda tem e não paga. É o próprio Estado que está nessa situação.
Miguel Antônio é jurista na área laboral e diz que a situação já foi pior em tempos.
Tivemos muitos conflitos, tivemos muitos problemas de casos desses. Trabalhadores, exatamente, que eles contavam em decremento de segurança social. As empresas nem depositavam. E muitas delas depositavam, mas recusavam-se a atribuir o número do cartão ao trabalhador.
Nós tínhamos marcado um encontro com o homem forte do Instituto Nacional de Segurança Social, Anselmo Monteiro. À última hora, ficou indisponível para falar sobre o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira, 29 de julho, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento assume a partir de agora a aquisição e distribuição de medicamentos essenciais no combate à malária, HIV-Sida e tuberculose, no quadro da subvenção do Fundo Global 2021-2024. Desta forma, evitam-se riscos em matéria de gestão verificados em pacotes anteriores, quando altos funcionários do Ministério da Saúde foram a tribunal por suspeitas de desvios de verbas. João Marcos, desde Benguela, tem a notícia.
Neste pacote de ajuda, com um pouco mais de 20 milhões de dólares para o combate à Covid-19 nas 18 províncias, o Ministério da Saúde fica apenas na regulamentação das ações inerentes à subvenção. A maior parte, 82 milhões de dólares, vai para a malária, HIV-Sida e tuberculose nas províncias de Benguela e do Kwanza Sul, com o PNUD igualmente na aquisição de mosquiteiros e outros equipamentos para a prevenção das doenças. O consultor social João Micelo da Silva defende gestão inovadora.
Eu acredito que Benguela deverá fazer diferente. E essa diferença vai estar baseada em três pressupostos: a qualidade da intervenção, a gestão programática e financeira e, sobretudo, a coordenação institucional entre os diferentes setores.
Acha que há lições a tirar do passado?
Há lições positivas, algumas menos positivas, mas ainda assim há uma aposta forte do Fundo Global.
Desta vez, existirão sub-receptores. As organizações ADPP e World Vision, conforme destaca António Coelho, líder da ANASO, rede de associações na luta contra o HIV-Sida.
É sobre eles que vai cair a responsabilidade de receberem os dinheiros do Fundo Global, fazerem a canalização para os implementadores, mas, sobretudo, responderem de forma oportuna ao Fundo Global do ponto de vista de relatórios e da responsabilidade da implementação desse processo.
Em representação do governo de Benguela, o diretor do Gabinete de Saúde, Manuel Cabinda, assume que é proibido falhar.
Não só pelo fato de que o nosso desempenho e os nossos resultados poderão ditar a sequência para as outras províncias, mas também há outro comprometimento maior, que é a própria saúde da população.
Ao Ministério da Saúde, de acordo com Mami Soa Rangers, caberá acompanhar as ações de formação, relatórios e implementação das medidas. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média em 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17655 kHz. Também estamos na internet em voaportugues.com, na nossa página, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. No WhatsApp, pode contactar-nos através do nosso número, mais um, 202-251-9466.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E já amanhã, sexta-feira, Angola Saúde em Foco, tema cirurgia estética, inserção e remoção de implantes. O convidado é o cirurgião plástico Dadi Bukusu. Para participar no programa, pode inscrever-se através do nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Ou nos números em Angola, 932-348-698 e 993-255-911. Para inscrever e participar ao vivo, tem de deixar o seu nome, a província de onde está e também o seu número de telefone. Para o Ambo, há quase um mês do encerramento da campanha agrícola em Angola, os indicadores de crescimento da produção alimentar situam-se longe das metas preconizadas no Planalto Central. A irregularidade das chuvas e a ausência de políticas de apoio à produção não são boas promessas para agricultores, como nos diz o Norberto Sateco, desde o Ambo.
Fernando Chitonga, camponês destacado na localidade da Chipipa, retorno à cidade, descreve o drama e lança o grito de socorro face à escassez de alimentos que atinge mais de 250 mil famílias camponesas.
Pois é, o tal cabocano que tínhamos recolhido é que nós estamos sobrevivendo com ele. Mas já não vai além.
Bacana da mesma chance, pessoal, já vão começar já a analisar a coisa, a gatinhar.
Em adiantar números concretos, pelo menos o Departamento da Agricultura admite o fracasso total da colheita, mas apela nesta segunda fase da produtividade apostar na agricultura de regadio, avançou o responsável António Camoto.
O governo toma sempre iniciativas e políticas no sentido de contrapor essa situação. E uma dessas situações é mesmo o apoio nessa segunda época agrícola, nessa altura das baixas. Aqui cultiva-se na segunda época nas baixas do rio, nesses locais onde a disponibilidade de terras e águas com irrigação passa a fazer um reforço naquelas culturas, fundamentalmente.
Transtorno da preparação de terra é a governadora local, Loti Nolica, ainda assim, encorajou os agricultores para resiliência no processo de produção, visto que o país enfrenta momentos difíceis devido à pandemia da Covid-19. Tuamo, para a Voz da América, Norberto Pateco.
Em Luíge, no final do primeiro semestre, é tempo da Polícia Nacional fazer um balanço sobre a apreensão de armas. Mais de 600 armas foram apreendidas nos primeiros 6 meses de 2021. Muniz Francisco.
Um delegado provincial do interior, comissário Monteiro dos Santos, que falava nesta quinta-feira à imprensa local, disse que o trabalho de desarmamento tem resultado efeitos.
Conseguimos recolher 639 armas, mais 600, igual ao número do período anterior, armas de diversos calibres, de forma coerciva. Neste momento, quase não se verifica a apreensão de armas de forma voluntária.
O delegado provincial do interior disse ainda que nos serviços penitenciários encontram-se detidos mais de 190 reclusos, dos quais 50 já foram condenados. Fruto da mesma operação. Santos mostrou-se ainda preocupado com a falta de pavilhões de ofício nos serviços penitenciários da província para ocupar integralmente os reclusos.
Temos apenas pequenos grupos que fazem ofícios de eletricidade e também trabalhos do campo. E temos um grupo que está a fazer informática.
Luiz é para a Voz da América, Muniz Francisco.
E abrimos aqui a rubrica desportiva na Voz da América, em Tóquio. Finalmente, a dupla de velejadoras moçambicanas, Maria Machado e Denise Parruque, fizeram a sua estreia nas provas da classe 470 radial nos Jogos Olímpicos, após terem falhado ontem a sua presença nas duas primeiras regatas da competição. A dupla do Clube Marítimo dos Desportos participou na segunda e terceira regatas e, apesar do seu desempenho, mantém a última posição na classificação geral da prova, com um total de 62 pontos. Quem foi ao pódio foi o judoca português Jorge Fonseca, que conquistou bronze na categoria de menos 100 quilos, ao bater o canadiano Sheide Elahas por Wazari, alcançando a 25ª medalha do desporto português em Jogos Olímpicos. Também é a primeira medalha de Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A brasileira Mayra Aguiar tem uma história que se encaixa à perfeição ao tatame montado no Budokan. No maior templo do judo mundial, a brasileira foi gigante hoje ao escrever de vez o seu nome no rolo das maiores atletas olímpicas do Brasil, conquistando bronze na categoria até 78 quilos. É que ao vencer a sul-coreana Yoon Ji-young garantiu o seu terceiro bronze olímpico. O feito de Mayra é histórico em diversos sentidos. A judoca torna-se a primeira brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas num desporto individual. Antes de Tóquio, já havia subido ao pódio em Londres 2012 e Rio 2016. A ginasta norte-americana Sunisa Lee manteve hoje a tradição de domínio dos Estados Unidos, desfalcados da superestrela Simone Biles, no concurso completo olímpico de ginástica artística, ao conquistar a medalha de ouro em Tóquio 2020. Lee, de apenas 18 anos, sucede assim a Biles na galeria de campeãs olímpicas, ao terminar a final com um total de 57,433 pontos, impondo-se assim à brasileira Rebeca Andrade e à russa Angelina Melnikova. A vitória de Sunisa Lee mantém o ouro olímpico no concurso completo feminino na posse dos Estados Unidos, que antes tinham vencido o All-Around em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, este último conquistado por Biles. Lembro que Biles não participou hoje por razões de ordem psicológica, como a própria anunciou. E nos Jogos Olímpicos da pandemia, o número de casos da Covid-19 em Tóquio tem vindo a aumentar nos últimos dias, mas o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador dos Jogos garantem que o evento não está a ter impacto no sistema de saúde do Japão. Temos a comunidade que mais realiza testes no mundo. Temos restrições severas de confinamento na aldeia olímpica. Os atletas estão realmente a viver uma vida paralela, ao que sei. Não há um único caso de infecção da população japonesa que tenha sido transmitido pelos atletas ou por outras partes envolvidas nos jogos, disse o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional, Mark Adams. Há informações de que cerca de 30 atletas tiveram Covid antes das provas. Entretanto, na Itália, Cristiano Ronaldo e os companheiros da equipa principal dos Juventus estão em isolamento devido a um caso de Covid no plantel. Em comunicado, o clube informou que, durante os testes previstos no protocolo em vigor, Ramos Sarrafia teve resultado positivo. Todos em quarentena.
Teremos um passado. 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 Te estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos avisam o Irão que não há todo o tempo do mundo para negociar regresso ao acordo nuclear. Autoridades da Guiné Equatorial detêm 5 militares franceses que pousaram no helicóptero no país um dia depois do tribunal confirmar a corrupção do vice-presidente. E combates regressam à Síria. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, votos de boa escuta. Para apresentar as notícias a esta hora, convido o Álvaro Lugero Andrade.
O secretário do Estado americano, Antony Blinken, avisou hoje que as negociações para salvar o acordo nuclear com o Irão não podem prolongar-se indefinidamente, respondendo a um discurso do guia supremo do Irão ontem. A bola continua do lado do Irão, disse o chefe da diplomacia americana durante uma conferência de imprensa no Kuwait hoje, dizendo que as negociações sobre o acordo nuclear não se podem prolongar por muito tempo. Ontem, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, fez um discurso muito crítico contra os Estados Unidos, dizendo que a experiência demonstra que não se pode confiar no Ocidente. Ele criticou Washington por vincular o regresso às negociações do acordo nuclear a discussões sobre o programa de mísseis de Teherão e a questões regionais. Os Estados Unidos e o Irão iniciaram negociações indiretas em Viena em abril passado, mediadas pelos demais signatários do Acordo Internacional de 2015. O governo de Kigali assinou com Malawi um acordo de extradição que permitirá aos dois países entregar suspeitos de crimes para serem julgados nos respectivos países. Sem mencionar especificamente a extradição de críticos de Paul Kagame, o acordo é visto por ativistas dos direitos humanos como mais uma frente do governo de Kigali, com vista a silenciar os seus opositores que procuram asilo na África Austral. Os ativistas dos direitos humanos do Malawi também consideraram o acordo uma ameaça ao Estado de Direito e Democrático. 7 soldados franceses foram detidos no aeroporto de Bata, na Guiné Equatorial, na manhã de hoje, quando pararam para reabastecer o seu helicóptero. Os militares, segundo o exército, estavam à espera de autorização para levantar o voo quando foram detidos, um dia depois de um tribunal de Paris ter confirmado a condenação do vice-presidente do país centro-africano Teodori Obiang por acumulação de propriedades de luxo com fundos obtidos ilegalmente. O porta-voz do exército francês, Pascal Yanni, disse à ANP que estavam em curso negociações com oficiais locais. O helicóptero fazia um voo logístico entre o centro económico de Douala, nos Camarões, e a capital do Gabão, Libreville, onde o exército francês tem uma base. Pelo menos 18 pessoas foram mortas hoje no Níger num ataque perto da zona ocidental de Bani Bangu, perto da fronteira com Mali, onde outras 14 pessoas tinham sido assassinadas no domingo. A afirmação foi avançada à agência France Presse por uma fonte que pediu o anonimato. A mesma fonte não deu pormenores sobre as circunstâncias do ataque que ocorreu numa área onde civis são alvos de forma regular de alegados jihadistas. O ataque leva para 32 o número de civis mortos na região em menos de uma semana. O presidente da Tunísia, Kais Saied, acusou 460 homens de negócios de desvio de fundos ao lançar uma operação contra a corrupção, dias depois de ter consolidado o poder no que os seus adversários apelidam de golpe de Estado. Saiu suspendeu o parlamento durante 30 dias, também demitiu o primeiro-ministro, confiscou todos os poderes executivos no domingo, acusou os empresários de deverem cerca de 5 mil milhões de dólares ao Estado, citando as conclusões de uma comissão de inquérito sobre a corrupção, sob o comando do antigo ditador Zine El Abidine Ben Ali. Ele disse que o dinheiro deve ser devolvido e rapidamente. A Tunísia enfrenta um novo pico da pandemia que tem provocado a raiva do público nas últimas semanas e levado milhares de pessoas às ruas. Pelo menos 13 combatentes e 3 civis foram mortos hoje em confrontos na província de Daraa, na Síria, nos mais severos combates entre as forças do regime e milícias locais desde que a área foi recapturada, anunciou o Observatório para os Direitos Humanos na Síria. A província foi capturada aos rebeldes pelo exército do presidente Bashar al-Assad no verão de 2018, mas por um acordo sem precedentes, os insurgentes derrotados foram autorizados a permanecer e desde então o setor tem sido alvo de ataques contra as forças do regime. As tensões atingiram hoje um novo pico e a região assistiu confrontos mais violentos desde então, disse o Observatório.
Em São Tomé e Príncipe, centenas de militantes da ADI, partido que apoia o candidato presidencial mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, saíram esta quinta-feira à rua numa manifestação contra o acórdão do Tribunal Constitucional que determina a recontagem dos votos. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que, enquanto isso acontecia, o Conselho Superior da Magistratura Judicial ordenou o presidente do Tribunal Constitucional a resolver a crise instalada naquele órgão de estrito cumprimento da lei. Oscar.
A decisão do órgão que regula o exercício da atividade dos juízes santomenses foi tornada pública pelo presidente da República, Evaristo Carvalho, durante o encontro dos órgãos de soberania para discutir a crise no Tribunal Constitucional.
O Conselho deliberou maioritariamente o seguinte, repito, maioritariamente, instar o Presidente do Tribunal Constitucional e todo o plenário do mesmo em resolver a questão nos termos da lei.
Esta deliberação foi tomada na sequência da carta enviada pelo chefe de Estado, exigindo a este órgão uma solução para o diferendo entre os juízes do Tribunal Constitucional à volta do recurso interposto por Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado nas presidenciais de 18 de julho passado, pedindo a recontagem dos votos. Evaristo Carvalho exige o cumprimento da lei sobre o funcionamento do Tribunal Constitucional.
A infração às leis e às condutas ilícitas e imorais não podem ser naturalizadas, não podem ser consideradas como normais. O Tribunal Constitucional chegou a uma situação de ruptura, incapaz de se autonormalizar, tornando-se absolutamente necessário a intervenção de forças e impulsos externos para que se regresse necessariamente à normalidade.
Esta tarde, os militantes da ADI saíram à rua para exigir a realização da segunda volta das eleições na data prevista no calendário da Comissão Eleitoral Nacional, ou seja, no dia 8 de agosto. Os organizadores da manifestação popular contra a recontagem dos votos acusam Delfim Neves, o candidato que impugnou os resultados eleitorais, de preparação de um golpe eleitoral em conspiração com o presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, e o juiz conselheiro Hilário Garrido. Organizações da sociedade civil também decidiram juntar-se ao protesto. Nito Viegas explica porquê.
Basta, já estamos fartos de atrocidades, estamos fartos de ver coisas que de facto vai assassinando os nossos futuros. Nós já fazemos parte de uma geração que de facto está aniquilada. Nós queremos desenhar um novo norte, um novo fim para os nossos, para a geração futura. Nós estamos como se fosse uma sociedade à deriva, porque o poder, aqueles que possivelmente devia conduzir a paz, devia conduzir o país de uma forma ordeira, de caminho, ou colocá-lo em desenvolvimento, são aqueles que nós elegemos como se fosse para cometer atrocidades um atrás do outro.
Oscar Mendes, a Voz da América, em São Tomé.
Em Moçambique, parlamentares continuam o debate em torno do processo que permite a presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado a lutar contra a insurgência. Reporta William Mopote.
Com o xadrez do apoio militar externo para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado a ficar composto, os partidos políticos nacionais divergem na avaliação dos procedimentos seguidos pelo Presidente da República para legitimar a chegada. José Manteiga é o porta-voz da RENAMO, maior partido da oposição, e diz que houve mesmo falta de respeito ao Parlamento.
Infelizmente, esta chegada de tropas estrangeiras em Moçambique está sendo feita à margem das normas internas do nosso país. O Presidente da República dos contactos e acordos, entendimentos que teve com esses estados, não obedeceu o comando constitucional, primeiro, de não declaração da guerra, porque estamos efetivamente em guerra. Dois, porque não solicitou, não pediu a intervenção de outros órgãos de soberania, como, por exemplo, a Assembleia da República.
Opinião contrária tem Paulo Guilis. Em nome do partido no poder, a Frelimo, Guilis diz que não houve qualquer violação, porquanto o chefe de Estado agiu dentro da legalidade.
No caso específico do terrorismo, que é tratado pela Lei 5/2018, a vinda destas tropas tem um perfeito enquadramento num contexto de ação de resposta ao terrorismo como um crime de desordem pública. Isso significa que os principais comandos, os principais instrumentos do nosso ordenamento jurídico nacional estão claramente observados.
Renato Mulheca é membro do MTM e entende que a decisão devia ter passado pela chancela de outras instituições do Estado. Ainda assim, considera que há espaço para corrigir.
Nós achamos que este aspecto carece de facto de uma ponderação. É necessário que exista a legitimação democrática, que é basicamente o envolvimento dessas instituições de representação democrática. Mas nós achamos que não é tarde, né? Isto ainda é extremamente possível que isto aconteça. É necessário de facto que nesse exato momento a Comissão da Assembleia da República, que trabalha com questões relacionadas com a defesa, também venha ao de cima também trazer também aquilo que é a discussão em relação aos aspectos que têm que ser acautelados.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. O Ruanda, entretanto, diz que matou 14 insurgentes em Moçambique em combates nesta semana. A notícia é da Reuters, que cita um porta-voz do Exército, que acrescenta que um soldado ruandês sofreu ferimentos leves. Ana Guedes.
O Ruanda enviou uma força de 1000 homens para Moçambique para ajudar a combater a escalada de insurgência ligada ao Estado Islâmico. Os combates ocorreram entre 24 e 28 de julho nas regiões de Mbau e Awasse, disse o porta-voz militar ruandês Ronald Riubanga à Reuters. Montámos uma emboscada entre Mbau e Awasse, onde matámos 2 insurgentes. E o resto da luta aconteceu em Awasse. Até agora matámos 14 insurgentes ao total, disse. Cerca de 800 mil pessoas foram deslocadas em Cabo Delgado e os combates interromperam um projeto de gás natural de 20 bilhões de dólares liderado pela gigante petrolífera francesa Total. Entretanto, no Ruanda e pela primeira vez desde o envio de tropas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vincent Biruta, negou alegações de que as tropas do Ruanda tenham ido a Moçambique para proteger os investimentos de gás e petróleo. Biruta disse que a intervenção em Moçambique deriva do compromisso de lutar contra o terrorismo.
Em Angola, o Estado é o principal incumpridor da falta de pagamento de dinheiro descontado aos trabalhadores para a sua segurança social, diz um especialista e membro do Conselho Nacional de Segurança Social, Francisco Jacinto. O nosso correspondente Manuel José diz que outros especialistas consideram que a pandemia da Covid-19 não atrapalhou muito no processo de segurança social dos trabalhadores.
O jurista em questões laborais, Manuel Viagem, diz que a pandemia da Covid-19 apenas criou uma pequena dificuldade no processo de segurança social nos primeiros 3 meses da doença em 2020. Também sindicalista pela UNTA Confederação Sindical, garante que a situação ficou normalizada no segundo semestre do ano passado.
Apenas teve um interregno nos meses de abril, maio e junho, devido às dificuldades que as empresas tinham, que os trabalhadores contribuíram para trabalhadores segurados também tinham, mercê da elevação da necessidade de recursos, porque havia lá o estado de emergência, as pessoas não trabalhavam, etc, etc. Então, houve ali um período em que, quer empregadores, quer os trabalhadores, abstiveram de fazer pagamentos. Passado isso, tudo voltou à normalidade.
O especialista considera que dos 3 patamares que compõem a segurança social, apenas um não mereceu o devido tratamento, a vertente assistencial, que por lei é subvencionada pelo Estado para atender crianças e idosos e incapacitados, não foi acionada. As outras 2 vertentes, a obrigatória, que depende do contributo dos trabalhadores por via do desconto no salário, com 3% para o trabalhador e 8% da responsabilidade do empregador, fazendo 11%, não foi afetado pela pandemia. Quanto à terceira vertente da assistência social, a chamada complementar, que engloba as pensões de reforma, também não. Segundo Viagem, Francisco Jacinto, especialista da CGCILA e membro do Conselho Nacional de Segurança Social, vê a questão numa perspectiva diferente.
Os maiores incumpridores da falta de pagamento do dinheiro descontado ao salário do trabalhador para a Segurança Social são empresas públicas. É o próprio Estado que não paga. E são dívidas de 15, 20 anos. Mais de 350 trabalhadores na lista para a reforma e não conseguiram ir à reforma. Felizmente, passado, conseguiram todos ir à reforma. Mas é uma situação que nós nos debatemos aqui todos os dias. E a empresa que ainda tem e não paga. É o próprio Estado que está nessa situação.
Miguel António é jurista na área laboral e diz que a situação já foi pior em tempos.
Tivemos muitos conflitos, tivemos muitos problemas por causa desses. Trabalhadores, exatamente, que eles contavam em decremento de segurança social. As empresas nem depositavam. E muitas delas depositavam, mas recusavam-se a atribuir o número do cartão ao trabalhador.
Nós tínhamos marcado um encontro com o homem forte do Instituto Nacional da Segurança Social, Anselmo Monteiro. À última hora, ficou indisponível para falar sobre o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voltamos a Moçambique, isto porque na véspera da celebração do Dia Mundial contra o Tráfico Humano, organizações da sociedade civil alertam para a vulnerabilidade das pessoas, fundamentalmente por causa do conflito armado em Cabo Delgado e elevados índices de pobreza que podem potenciar a ocorrência de situações de tráfico de seres humanos neste país. Ramos Miguel.
A pobreza é tida como a principal causa do tráfico humano em Moçambique, fator a que se juntam a ausência de oportunidades de emprego, busca de melhores condições de vida, demanda por mão de obra barata e para a prostituição forçada, baixo nível de escolaridade e discriminação das mulheres no acesso aos serviços de educação. O sociólogo Francisco Madsinha acaba de fazer um estudo sobre esta matéria para a Organização Justiça Social e diz que a vulnerabilidade das mulheres e crianças afetadas pela guerra em Cabo Delgado faz com que existam um grupo de criminosos que atuam para se apropriarem dessas pessoas.
As crianças são muito mais vulneráveis por causa das características próprias da guerra. É muito difícil, para não dizer impossível, garantir a proteção das crianças.
Mas sim, disse ainda que a corrupção e políticas migratórias restritivas que contribuem para o agravamento da vulnerabilidade das pessoas ao tráfico faz com que seja difícil avaliar a dimensão do problema em Moçambique.
Os números que estão disponíveis neste momento não correspondem à realidade. Mas ainda esta semana houve um debate sobre a proteção também das crianças, onde participou a muitos negócios estrangeiros, Verónica Macamba. Também ela queixou-se da existência de estatísticas fiáveis sobre o assunto. Os números que nós temos neste momento disponíveis, pelo menos oficialmente, acabam mascarando, de certa forma, o problema. Então, eu acho que o que tem que fazer neste momento em Moçambique é criar-se uma estrutura capaz de monitorar e nos dizer exatamente o que é que está a acontecer em Moçambique.
Por seu turno, Ângela Massango, do Grupo de Referência contra o Tráfico de Pessoas, diz que situação desta natureza ocorre um pouco por todo o país.
Contudo, temos registrado nos últimos tempos que a Zona Sul e a Zona Norte têm se destacado em termos de referências de situações de caso de pessoas. Na Zona Sul, este fator deve-se à nossa proximidade com a África do Sul, que é considerado o maior destino das pessoas traficadas, e também a Zona Norte atualmente, devido ao conflito armado que se verifica na província de Cabo Delgado, que cria um número elevado de refugiados e de pessoas em situação de vulnerabilidade, o que potencia a ocorrência de situações de tráfico de pessoas.
Entretanto, para aquele ativista social, os números tendem a baixar.
No primeiro semestre de 2021, portanto, até esta parte, foi registrado apenas um caso de tráfico de pessoas. Comparativamente ao primeiro semestre de 2020, registamos uma descida, pois no ano de 2020 foram registrados dois processos de tráfico de pessoas. Relativamente às vítimas, no primeiro semestre de 2021 foram registradas 15 vítimas contra 2 vítimas do igual período de 2020.
O Ministério Público reconhece as dificuldades que enfrenta para fazer face a este problema porque, ao nível dos traficantes, existe uma cadeia bastante grande constituída por aquele que vai recrutar, aquele que transporta e ainda aquele que acolhe a pessoa traficada no lugar de destino. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
A China tem um novo embaixador nos Estados Unidos. Detalhes com Ana Guedes.
O novo embaixador da China é Washington Qin Gang. Adotou um tom otimista ao chegar ao seu posto na quarta-feira, numa fase de laços profundamente densos.
The China-US relationship has come to a new critical juncture.
O relacionamento China-Estados Unidos está numa nova conjuntura crítica, enfrentando não apenas muitas dificuldades e desafios, mas também grandes oportunidades e potenciais. A maneira como esse importante relacionamento será conduzido será vital para o bem-estar do povo chinês e americano, vital para o futuro do mundo. O que os dois povos e a comunidade internacional esperam é uma relação China-Estados Unidos sólida, saudável e em crescimento.
What the two peoples and the international community hope for is a sound, healthy, growing China-US relationship.
Qin Gang serviu anteriormente como vice-ministro dos negócios estrangeiros da China e porta-voz do mesmo ministério em Pequim. Ele sucede a Kui Jiankai, que deixou o cargo no final de junho. Qin Gang faz parte de uma nova geração de diplomatas chineses que foram apelidados de lobos guerreiros por causa da sua atitude combativa contra a influência dos Estados Unidos nos assuntos mundiais.
O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu início à iniciativa Prosper Africa Building Together, solicitando 80 milhões do Congresso para fomentar o comércio e o investimento entre os Estados Unidos e África. Alguns especialistas dizem que o aumento das conexões financeiras fortalecerá os laços entre os Estados Unidos e o continente africano. Falando numa conferência de imprensa online na quarta-feira, a diretora sénior de África no Conselho de Segurança Nacional, Dana Banks, disse que os Estados Unidos estão prontos para fazer negócios com o continente. Ela disse que a campanha é um esforço direcionado para elevar e dinamizar o compromisso dos Estados Unidos com o comércio e investimento com países em todo o continente africano, sob a administração Biden e Harris. E ela disse que o nosso objetivo é fomentar substancialmente o comércio bilateral e o investimento entre os Estados Unidos e África, conectando empresas, investidores dos Estados Unidos e de África com oportunidades de negócios tangíveis. A iniciativa Próspera África visa aumentar o comércio e investimentos entre os Estados Unidos e o continente. Não é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos envolve África em questões comerciais. Em 2000, o presidente Bill Clinton assinou a Lei para o Crescimento e Oportunidades para a África, o AGOA, um acordo que dá aos países africanos exportações unilaterais isentas de impostos de 6.500 produtos para o mercado americano. O AGOA ainda existe e foi estendido até 2025. De acordo com o Instituto Brookings, a África do Sul obteve 917 milhões de dólares em 2019, exportando automóveis e produtos agrícolas para os Estados Unidos. Um estudo separado feito para a Universidade da África do Sul em 2017 descobriu que os Estados Unidos importaram 10% do seu vinho da África do Sul no valor de 59 milhões de dólares americanos. O governo dos Estados Unidos está atualmente a negociar um acordo bilateral de comércio livre com o Quênia. Banks diz que a América quer participar do crescimento do continente africano. Washington, D.C., Voz da América. E a caminho do final, o desporto com Álvaro Ligeiro Andrade.
E abrimos aqui a rubrica desportiva na Voz da América. Em Tóquio, finalmente, a dupla de velejadoras moçambicanas, Maria Machado e Denise Parruca, fizeram a sua estreia nas provas da classe 470 radial nos Jogos Olímpicos, após terem falhado ontem a sua presença nas duas primeiras regatas da competição. A dupla do Clube Marítimo dos Desportos participou na segunda e terceira regatas e, apesar do seu desempenho, mantém a última posição na classificação geral da prova, com um total de 62 pontos. Quem foi ao pódio foi o judoca português Jorge Fonseca, que conquistou bronze na categoria de menos 100 quilos ao bater o canadiano Sheide Elahas por Wazari, alcançando a 25ª medalha do desporto português em Jogos Olímpicos. Também é a primeira medalha de Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. A brasileira Mayra Aguiar tem uma história que se encaixa à perfeição ao tatame montado no Budokan. No maior templo do judo mundial, a brasileira foi gigantiosa ao escrever de vez o seu nome no rolo das maiores atletas olímpicas do Brasil, conquistando bronze na categoria até 78 quilos. É que ao vencer a sul-coreana Yoon Ji-young garantiu o seu terceiro bronze olímpico. O feito de Mayra é histórico em diversos sentidos. A judoca torna-se a primeira brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas num desporto individual. Antes de Tóquio, já havia subido ao pódio em Londres 2012 e Rio 2016. A ginasta norte-americana Sunisa Lee manteve hoje a tradição de domínio dos Estados Unidos, desfalcados da superestrela Simone Biles, no concurso completo olímpico de ginástica artística, ao conquistar a medalha de ouro em Tóquio 2020. Lee, de apenas 18 anos, sucede assim a Biles na galeria de campeãs olímpicas, ao terminar a final com um total de 57,433 pontos, impondo-se assim à brasileira Rebeca Andrade e à russa Angelina Melnikova. A vitória de Sunisa Lee mantém o ouro olímpico no concurso completo feminino na posse dos Estados Unidos, que antes tinham vencido o All Around em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, este último conquistado por Biles. Lembro que Biles não participou hoje por razões de ordem psicológica, como a própria anunciou. E nos Jogos Olímpicos da pandemia, o número de casos da Covid-19 em Tóquio tem vindo a aumentar nos últimos dias, mas o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador dos Jogos garantem que o evento não está a ter impacto no sistema de saúde do Japão. Temos a comunidade que mais realiza testes no mundo. Temos restrições severas de confinamento na aldeia olímpica. Os atletas estão realmente a viver uma vida paralela, ao que sei. Não há um único caso de infecção da população japonesa que tenha sido transmitido pelos atletas ou por outras partes envolvidas nos jogos, disse o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional, Mark Adams. Há informações de que cerca de 30 atletas tiveram Covid antes das provas. Entretanto, na Itália, Cristiano Ronaldo e os companheiros da equipa principal da Juventus estão em isolamento devido a um caso de Covid no plantel. Em comunicado, o clube informou que, durante os testes previstos no protocolo em vigor, Ramos Sarrafia teve resultado positivo. Todos em quarentena.
Em destaque hoje nas notícias, Estados Unidos avisam Irão que não há todo o tempo do mundo para negociar regresso ao acordo nuclear. Autoridades da Guiné Equatorial detêm 6 militares franceses que pousaram no helicóptero no país, um dia depois do tribunal confirmar a corrupção do vice-presidente e combates regressam à Síria. Mariano Bartolomeu e Mães Miguel, assim foi a segunda página da emissão vespertina da Voz da América em português. Boa noite. Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com a referência VOA Português. O nosso número no WhatsApp é o +1 202 251 9466. Votos de boa escuta para os próximos 30 minutos na companhia de Lio Sahilo na produção e Amancio Miguel na edição e apresentação. Hoje em destaque nas notícias, Estados Unidos avisam o Irã que não há todo o tempo do mundo para negociar regresso ao acordo nuclear. Autoridades da Guiné Equatorial detêm 5 militares franceses que pousaram no helicóptero naquele país, um dia depois do tribunal confirmar a corrupção do vice-presidente. E combates regressam à Síria. Hoje é quinta-feira, destaque para a página reservada à saúde, na qual Ana Guedes conversa com a nossa médica residente, Graça Mazzini, a doutora Graça Mazzini, sobre um tema preocupante na saúde, a questão da asma. Teremos adiante as notícias e o editorial da Voz da América, mas para já o bloco de notícias dos países africanos de língua portuguesa. Boa escuta. Em São Tomé e Príncipe, centenas de militantes da ADI, partido que apoia o candidato presidencial mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, saíram esta quinta-feira à rua numa manifestação contra o acórdão do Tribunal Constitucional que determina a recontagem dos votos. O nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que, enquanto isso acontecia, o Conselho Superior da Magistratura Judicial ordenou o presidente do Tribunal Constitucional a resolver a crise instalada naquele órgão de estrito cumprimento da lei. Oscar.
A decisão do órgão que regula o exercício da atividade dos juízes santomenses foi tornada pública pelo presidente da República, Evaristo Carvalho, durante o encontro dos órgãos de soberania para discutir a crise no Tribunal Constitucional.
O Conselho deliberou maioritariamente o seguinte, repito, maioritariamente, instar o Presidente do Tribunal Constitucional e todo o plenário do mesmo em resolver a questão nos termos da lei.
Esta deliberação foi tomada na sequência da carta enviada pelo chefe de Estado, exigindo a este órgão uma solução para o diferendo entre os juízes do Tribunal Constitucional à volta do recurso interposto por Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado nas presidenciais de 18 de julho passado, pedindo a recontagem dos votos. Evaristo Carvalho exige o cumprimento da lei sobre o funcionamento do Tribunal Constitucional.
A infração às leis e às condutas ilícitas e imorais não podem ser naturalizadas, não podem ser consideradas como normais. O Tribunal Constitucional chegou a uma situação de ruptura, incapaz de se autonormalizar, tornando-se absolutamente necessário a intervenção de forças e impulsos externos para que se regresse necessariamente à normalidade.
Esta tarde, os militantes da ADI saíram à rua para exigir a realização da segunda volta das eleições na data prevista no calendário da Comissão Eleitoral Nacional, ou seja, no dia 8 de agosto. Os organizadores da manifestação popular contra a recontagem dos votos acusam Delfim Neves, o candidato que impugnou os resultados eleitorais, de preparação de um golpe eleitoral em conspiração com o presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, e o juiz conselheiro Hilário Garrido. Organizações da sociedade civil também decidiram juntar-se ao protesto. Nito Viegas,
explica porquê.
Basta, já estamos fartos de atrocidades. Estamos fartos de ver coisas que de facto vai assassinando os nossos futuros. Nós já fazemos parte de uma geração que de facto está aniquilada. Nós queremos desenhar um novo norte, um novo fim para os nossos, para a geração futura. Nós estamos como se fosse uma sociedade à deriva, porque o poder, aqueles que possivelmente devia conduzir a paz, devia conduzir o país de uma forma ordeira, de caminho, ou colocá-lo em desenvolvimento, são aqueles que nós elegimos como se fosse para cometer atrocidades um atrás do outro.
Oscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Em Moçambique, parlamentares continuam o debate em torno do processo que permite a presença de tropas estrangeiras em Cabo Delgado a lutar contra a insurgência. Reporta William Mopote.
Com o xadrez do apoio militar externo para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado a ficar composto, os partidos políticos nacionais divergem na avaliação dos procedimentos seguidos pelo Presidente da República para legitimar a chegada. José Manteiga é o porta-voz da RENAMO, maior partido da oposição, e diz que houve mesmo falta de respeito ao Parlamento.
Infelizmente, esta chegada de tropas estrangeiras em Moçambique está sendo feita à margem das normas internas do nosso país. O Presidente da República, dos contactos e acordos e entendimentos que teve com esses estados, não obedeceu o comando constitucional, primeiro, de não declaração da guerra, porque estamos efetivamente em guerra; dois, porque não solicitou, não pediu a intervenção de outros órgãos de soberania, como por exemplo a Assembleia da República.
Opinião contrária tem Paulo Guilis. Em nome do partido no poder, a Frelimo, Guilis diz que não houve qualquer violação, porquanto o chefe de Estado agiu dentro da legalidade.
No caso específico do terrorismo, que é tratado pela Lei 5/2018, a vinda destas tropas tem um perfeito enquadramento num contexto de ação de resposta ao terrorismo como um crime de desordem pública. Isso significa que os principais comandos, os principais instrumentos do nosso ordenamento jurídico nacional estão claramente observados.
Renato Mulheca é membro do MTM e entende que a decisão devia ter passado pela chancela de outras instituições do Estado. Ainda assim, considera que há espaço para corrigir.
Nós achamos que este aspecto carece de facto de uma ponderação. É necessário que exista a legitimação democrática, que é basicamente o envolvimento dessas instituições de representação democrática. Mas nós achamos que não é tarde, né? Isto ainda é extremamente possível que isto aconteça. É necessário de facto que, neste exato momento, a Comissão da Assembleia da República, que trabalha com questões relacionadas com a defesa, também venha ao de cima também trazer também aquilo que é a discussão em relação aos aspectos que têm que ser acautelados.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. O Ruanda, entretanto, diz que matou 14 insurgentes em Moçambique em combates nesta semana. A notícia é da Reuters, que cita um porta-voz do Exército, que acrescenta que um soldado ruandês sofreu ferimentos leves. Ana Guedes.
O Ruanda enviou uma força de 1.000 homens para Moçambique para ajudar a combater a escalada de insurgência ligada ao Estado Islâmico. Os combates ocorreram entre 24 e 28 de julho nas regiões de Mbau e Awasse, disse o porta-voz militar ruandês Ronaldo Riubanga à Reuters. Montámos uma emboscada entre Mbau e Awasse, onde matámos 2 insurgentes. E o resto da luta aconteceu em Awasse. Até agora matámos 14 insurgentes ao total, disse. Cerca de 800 mil pessoas foram deslocadas em Cabo Delgado e os combates interromperam um projeto de gás natural de 20 bilhões de dólares liderado pela gigante petrolífera francesa Total. Entretanto, no Ruanda, e pela primeira vez desde o envio de tropas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vincent Biruta, negou alegações de que as tropas do Ruanda tenham ido a Moçambique para proteger os investimentos de gás e petróleo. Biruta disse que a intervenção em Moçambique deriva do compromisso de lutar contra o terrorismo.
E depois das notícias de São Tomé, Príncipe e Moçambique, vamos ao espaço reservado à saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matinha.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão de vespertina em português, em que temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E a sua saúde, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os outros ouvintes também.
Ora, doutora, hoje vamos falar sobre asma. É um problema relacionado com respiração, mas não terá só a ver com a respiração. Doutora, o que é a asma?
Olha, Ana, a asma é uma doença que, por acaso, é bastante comum, principalmente em pessoas mais novas, mais jovens. O que é esta asma? A asma é uma doença crónica que, basicamente, o que acontece é que há a inflamação das vias aéreas. E essa inflamação das vias aéreas causa uma série de sintomas, que o mais comum e o mais proeminente é a falta de ar e a sensação de aperto no peito e também tosse. Entretanto, é uma daquelas doenças que pode afetar qualquer pessoa, mas o diagnóstico, na maior parte das vezes, é na infância, que é quando começam a aparecer os sinais e sintomas da asma. E, infelizmente, por ser uma doença crónica, a pessoa tem que fazer seguimento, tem que tomar medicamentos na maior parte da sua vida, porque mesmo que haja períodos em que não haja muitos sintomas, a pessoa pode fazer crises de asma e as crises de asma precisam de um tratamento imediato.
Doutor, a que se deve este problema da inflamação das vias aéreas superiores que provoca esta condição? São questões genéticas, questões do meio ambiente? Como é que aparece a asma? Porque aparece, sobretudo, em crianças, não é? Como é que isso está?
Olha, Ana, a asma é provocada por uma complexa relação de fatores genéticos e fatores ambientais. O que quer dizer que uma pessoa que tenha asma, muito provavelmente dentro da família, pai, mãe, irmão, avô, pode ter tido asma. Então é sempre importante saber de onde é que nós viemos, poder dar o tratamento adequado às diferentes doenças que nos podem surgir. Mas também tem a questão dos fatores ambientais, como por exemplo as infecções virais e fundamentalmente alguns agentes que podem causar alergia, não é? E estes fatores genéticos e ambientais podem se estão presentes, não é? Podem fazer com que algumas coisas ou algumas situações desencadeiem essas crises de asma. Então, essas situações seriam, por exemplo, se a pessoa já tem uma predisposição genética ou está exposta a diferentes fatores, conforme eu disse. Essa pessoa, se, por exemplo, tem uma constipação ou uma infecção viral das vias respiratórias, isso pode desencadear um ataque de asma. Uma pessoa que já tem essa predisposição e também faz exercício físico pode ser o fator que desencadeia a crise de asma. As mudanças do clima, substâncias irritantes como fumo, poluição, isto tudo pode desencadear as crises asmáticas em pessoas que já estejam predispostas a ter asma. Para além disto, tem a questão da exposição a agentes que podem causar alergia, como as poeiras, o pólen, entre outras substâncias que, entrando em contacto, a pessoa pode desenvolver uma crise de asma.
Quais são os sintomas de uma crise de asma? Porque às vezes tem-se assim, como se poderia dizer, uma pontada de asma, mas não uma crise completa. Quais são os sintomas, doutora?
Olha, Ana, os sintomas e também os sinais de asma são típicos, são muito particulares. E a asma caracteriza-se fundamentalmente em fazer crises asmáticas, que são períodos em que aparece de forma exacerbada esse conjunto de sinais e sintomas que fazem parte do quadro da asma. E quais são esses sinais e sintomas? Primeiro é a questão da obstrução das vias aéreas, que vai levar a uma dificuldade respiratória. E essa dificuldade respiratória é acompanhada de um aperto na região do peito, falta de ar, a pessoa pode tossir, e a pessoa quando respira faz a sua respiração tem um som muito específico que é indicativo de haver uma obstrução a nível das vias respiratórias. E estes sintomas tendem a piorar à noite ou no início da manhã. E são sintomas que podem variar ao longo do tempo e de acordo com a intensidade. Portanto, dependendo do fator que desencadeia a crise de asma, os sintomas podem ser mais ou menos intensos. E, infelizmente, se a pessoa não é assistida de imediato, esses sintomas tendem a piorar. A falta de ar vai tornando-se mais grave e que se não for resolvida imediatamente pode levar a uma situação incapacitante para a pessoa que está com a crise de asma e infelizmente pode inclusive perder a vida, porque a falta o ar é o nosso motor. Então se a pessoa não consegue respirar bem, se o ar não chega aos pulmões enfim, se a pessoa não consegue respirar bem, pode ter sérios problemas que são gerados por essa situação.
Por que os sintomas se agravam à noite?
É verdade que as pessoas tendem a ter sintomas mais acentuados à noite ou nas primeiras horas de manhã, mas isso não quer dizer que durante o dia as pessoas não possam ter sintomas assim muito fortes da asma. É perfeitamente possível. E na verdade, bom, há várias causas que são levadas em consideração para essa piora dos sintomas à noite, mas de forma muito concreta, embora haja algumas suposições, não há um esclarecimento preciso em relação ao agravamento dos sintomas à noite. O que sucede é que algumas pessoas de fato agravam e pronto, e tem que se dar o tratamento necessário consoante os sintomas que a pessoa pode apresentar. Mas um dos aspectos que às vezes é tomado em consideração tem a ver, por exemplo, com aquelas pessoas que têm problemas de refluxo, as pessoas que têm problemas de refluxo durante a noite, pode haver esse refluxo dos líquidos ou dos ácidos do estômago e isto pode dar esta sensação de piora da asma.
Doutora, como é que se trata? Imagine que a pessoa está em casa e começa a sentir problemas, não é? Começa a sentir que tem questões de asma, que vai ter um ataque ou tem um filho que está nessa situação. O que é que se deve fazer?
Olha, Ana, o tratamento da asma, principalmente quando a pessoa está numa crise, o tratamento tem que ser um tratamento de choque, posso assim dizer, porque é muito importante que, primeiro, que se restaure a respiração, porque, conforme dissemos, se temos uma dificuldade respiratória que é sustida ao longo de algumas horas, isto pode trazer outro tipo de danos à pessoa. Então, o tratamento é fundamentalmente para controlar os sintomas e há diferentes tipos de medicamentos que podem ser dados que a sua ação vai ser fundamentalmente fazer uma dilatação das vias aéreas dos brônquios, nesse caso, não? Que é para permitir um fluxo do ar melhor e também, naturalmente, melhorar a função respiratória. E depois há outro tipo de tratamentos que também vão ser complementares a essa broncodilatação que tem que ser feita. E acima de tudo, a pessoa tem que ser mantida em acompanhamento até que a crise de asma possa melhorar. As pessoas que têm crises de asma com frequência, muitas vezes são recomendadas a fazer o uso de inaladores, que é aquilo que nós chamamos de bombas, que é para sempre que começarem a sentir-se mal fazer essa inalação desses medicamentos que ajudam a melhorar e também a fazer com que o quadro não evolua.
Ah, ao longo, enfim, num tratamento a longo prazo, o que se faz para a asma, doutora?
Bem, no tratamento a longo prazo, para além do tratamento medicamentoso, não é? Há outras medidas que são feitas no sentido de garantir um bom controle da doença. E isto seria também, eu posso assim dizer, para prevenir que a pessoa faça crises com frequência. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é que a pessoa temos que assegurar que a pessoa esteja num ambiente que seja livre dos alérgenos, porque nós dissemos anteriormente que os alérgenos são um dos fatores que desencadeiam as crises de asma. Então, nós temos que assegurar que a pessoa esteja num ambiente livre de alérgenos, um ambiente ventilado. É preciso reduzir o uso dentro de casa de coisas como carpetes, os peluches e outras coisas que possam ser prejudiciais ou que possam desencadear as crises de asma. Portanto, há toda uma série de medidas que é preciso nós ter para poder evitar que essa pessoa faça crise de asma com frequência. Mas também há algumas coisas que recomendam para minimizar, não é? Que seria a prática de alguns desporto, alguns exercícios físicos, porque isso também pode ajudar. É verdade que nós dissemos anteriormente que o exercício físico algumas vezes encadeia as crises, mas há outros exercícios que obviamente ajudam a melhorar, não é? O que é importante é que e mesmo estes exercícios estejam com base em recomendação médica e também é preciso evitar, por exemplo, que a pessoa faça atividades fora ou ao ar livre em dias muito frios, porque isto pode fazer com que também seja desencadeada uma crise de asma. Portanto, há uma série de medidas, não há uma única medida que tem que ser tomada, são várias medidas combinadas para melhorar a qualidade de vida desta pessoa e também para prevenir futuras crises de asma.
Porque a asma é daquelas doenças, doutora, que não tem cura, pode é ser controlada, não é?
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça e de todo o nosso auditório. Estivemos aqui a falar hoje de asma. Voltamos para a semana, mas até lá desejo a todos e também a si, doutora Graça, uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para si. Voltamos a falar para a semana e até lá, né, Ministério da Saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
A partir de Washington, D.C., acompanhe a emissão vespertina da Voz da América em português. De seguida, as notícias com o Álvaro Lúdiego Andrade.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, avisou hoje que as negociações para salvar o acordo nuclear com o Irão não podem prolongar-se indefinidamente, respondendo a um discurso do guia supremo do Irão ontem. A bola continua do lado do Irão, disse o chefe da diplomacia americana durante uma conferência de imprensa no Kuwait hoje, dizendo que as negociações sobre o acordo nuclear não se podem prolongar por muito tempo. Ontem, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, fez um discurso muito crítico contra os Estados Unidos, dizendo que a experiência demonstra que não se pode confiar no Ocidente. Ele criticou Washington por vincular o regresso às negociações do acordo nuclear a discussões sobre o programa de mísseis de Teherão e a questões regionais. Os Estados Unidos e o Irã iniciaram negociações indiretas em Viena em abril passado, mediadas pelos demais signatários do Acordo Internacional de 2015. O governo de Kigali assinou com Malawi um acordo de extradição que permitirá aos dois países entregar suspeitos de crimes para serem julgados nos respectivos países. Sem mencionar especificamente a extradição de críticos de Paul Kagame, o acordo é visto por ativistas dos direitos humanos como mais uma frente do governo de Kigali, com vista a silenciar os seus opositores que procuram asilo na África Austral. Os ativistas dos direitos humanos do Malawi também consideraram o acordo uma ameaça ao Estado de Direito e Democrático. 7 soldados franceses foram detidos no aeroporto de Bata, na Guiné Equatorial, na manhã de hoje, quando pararam para reabastecer o seu helicóptero. Os militares, segundo o exército, estavam à espera da autorização para levantar o voo quando foram detidos. um dia depois de um tribunal de Paris ter confirmado a condenação do vice-presidente do país centro-africano Teodori Obiang por acumulação de propriedades de luxo com fundos obtidos ilegalmente. O porta-voz do exército francês, Pascal Yanni, disse à ANP que estava em curso de negociações com oficiais locais. O helicóptero fazia um voo logístico entre o centro económico de Douala, nos Camarões, e a capital do Gabão, Libreville, onde o exército francês tem uma base. Pelo menos 18 pessoas foram mortas hoje no Níger num ataque perto da zona ocidental de Bani Bangu, perto da fronteira com Mali, onde outras 14 pessoas tinham sido assassinadas no domingo. A afirmação foi avançada à agência France Presse por uma fonte que pediu o anonimato. A mesma fonte não deu pormenores sobre as circunstâncias do ataque que ocorreu numa área onde civis são alvos de forma regular de alegados jihadistas. O ataque leva para 32 o número de civis mortos na região em menos de uma semana. O presidente da Tunísia, Kais Saied, acusou 460 homens de negócios de desvio de fundos ao lançar uma operação contra a corrupção, dias depois de ter consolidado o poder no que os seus adversários apelidam de golpe de Estado. Saiu suspendeu o Parlamento durante 30 dias, também demitiu o Primeiro-Ministro, confiscou todos os poderes executivos no domingo, acusou os empresários de deverem cerca de 5 mil milhões de dólares ao Estado, citando as conclusões de uma comissão de inquérito sobre a corrupção sob o comando do antigo ditador Zine El Abidine Ben Ali. Ele disse que o dinheiro deve ser devolvido e rapidamente. A Tunísia enfrenta um novo pico da pandemia que tem provocado a raiva do público nas últimas semanas e levado milhares de pessoas às ruas.
Refletindo os pontos de vista do governo americano, Ana Guedes apresenta o editorial da Voz da América.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Já passou um ano desde que a República Popular da China começou a implementar a Lei da Segurança Nacional em Hong Kong. Essa lei e outras alterações legislativas recentes fazem parte de um esforço maior de Pequim para reduzir o espaço para as liberdades que tinham sido garantidas ao abrigo da Declaração Conjunta Sino-Britânica da Lei Básica. A Lei de Segurança Nacional resultou numa maior deterioração dos direitos humanos em Hong Kong. Numa declaração que assinala o primeiro aniversário da Lei de Segurança Nacional, o secretário de Estado, Antony Blinken, observou que, desde que os protestos começaram em 2019, as autoridades locais prenderam milhares de pessoas por se pronunciarem contra as políticas governamentais com as quais não concordavam. Jornalistas foram presos por fazerem o seu trabalho e as autoridades de Hong Kong montaram uma campanha persistente e politicamente motivada contra a imprensa livre. Pequim destruiu a reputação de Hong Kong de governação responsável e transparente e de respeito pelas liberdades individuais e quebrou a sua promessa de deixar o elevado grau de autonomia de Hong Kong inalterado durante 50 anos, disse o secretário Blinken. Face à repressão de Pequim e à asfixia das instituições e processos democráticos de Hong Kong, os Estados Unidos tomaram medidas. O Departamento de Estado impôs sanções contra 7 funcionários da República Popular da China, vice-diretores do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a principal plataforma da República Popular da China para proteger a sua influência em Hong Kong. A ação dos Estados Unidos congela os seus bens por minar a autonomia de Hong Kong. Além disso, os Departamentos de Estado, Tesouro, Segurança Interna e Comércio dos Estados Unidos emitiram um aviso às empresas americanas sobre os riscos emergentes para as suas operações e atividades devido à Lei de Segurança Nacional e outras alterações legislativas em Hong Kong que minam o Estado de Direito. Os desenvolvimentos do último ano em Hong Kong apresentam riscos claros, operacionais, financeiros, legais e de reputação para as empresas multinacionais, escreveu o Departamento de Estado em declaração. Os riscos incluem potencial vigilância eletrónica e falta de privacidade dos dados, acesso reduzido à informação, potencial retaliação contra empresas pelo cumprimento das sanções dos Estados Unidos e a possível prisão de indivíduos que façam negócios em Hong Kong ao abrigo da Lei de Segurança Nacional. O secretário Blinken disse no tweet que as novas sanções contra os funcionários da República Popular da China e a assessoria empresarial mostram que os Estados Unidos continuarão a falar por Hong Kong e a promover a responsabilização pelas promessas quebradas e atos repressivos de Pequim. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com estas notas chegamos ao final desta terceira e última parte da nossa emissão vespertina da Voz da América neste 29 de julho de 2021. Estiveram na sua companhia o Lio Sahilo e o Amém Sumitial. Até a próxima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.